Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o tríplice coroado, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Dia.
Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu transatlântico do sonho. A Fran de Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Raíssa Abac, o craque.
Começar com um tema que está na manchete hoje do Estadão: Covid reduz em mais de 3 anos expectativa de vida em estados. É o que destaca hoje essa reportagem do Estadão, e queria saber a que conclusão que a gente pode chegar diante do impacto dessa notícia no meio de uma pandemia aí que chegou à marca de 3 milhões de mortes no mundo no último sábado.
Sim, senhor. 3 milhões de mortes no mundo. E no Brasil, a expectativa de vida pode cair até mais de 3 anos e meio, dependendo da região, por causa do impacto da doença nos índices de mortalidade. O local mais afetado é o Distrito Federal, né? Redução estimada de 3,68 anos. O Norte é a região mais afetada. As piores situações são do Amapá, 3,62 anos a menos, Roraima, recuo de 3,43, e do Amazonas. Em São Paulo, o estado com mais casos, né, do novo coronavírus, a perda deve chegar a 2,17 anos. Será a primeira redução desse indicador nacional desde 1940, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados que estão sendo combatidos violentamente pelo governo federal, que reduziu o dinheiro do IBGE a uma quilera, que não conseguirá fazer o censo de 2020 em 2021. Em média, a redução de expectativa de vida em todo o Brasil vai ser de praticamente 2 anos, 1,94. Isso é trágico, isso é terrível, né? É, como diz o Gabeira, no artigo dele no Globo hoje, Fernando Gabeira: bem-vindos à Neverlândia, onde o presidente incorpora Massaranduba, do Cacete e Planeta. Na Neverlândia, escreveu o Gabeira, morre mais gente do que nasce. É isso aí. É por isso que dá essa estatística, né? Como estancar a mortalidade e chegar viva em 2022? É uma pergunta que deveria ofuscar todas as pequenas questões políticas, ciúmes e rancores, que acabam sendo também uma forma de inferiorizar a morte. Somente pessoas, viu, Gabeira, aqui volto eu, absolutamente desprovidas de quaisquer sensibilidades e empatia, como Jair Bolsonaro e seus asseclas, podem definir uma pandemia como essa de gripezinha sem consequência. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Fala para mim sobre essa questão envolvendo os militares, né, que podem ser o foco principal desse início da CPI. Por que que isso acontece? Quais poderão ser as consequências também de as investigações se concentrarem nas Forças Armadas?
Quase que eu peço música no Fantástico, né? Bem-vindo quem foi que te mandou enfiar a mão no buraco do tatu, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito aberta no Senado para investigar a atuação do governo na pandemia deve mirar primeiro nos militares. Os generais Eduardo Pesadelo, ex-ministro da Saúde, e Walter Praga Neto, atual ministro da Defesa, que comandou um comitê de crise quando estava na chefia da Casa Civil, entre outros oficiais, devem ir a um incômodo banco dos réus. Os dois entraram na mira do Tribunal de Contas da União e de membros da CPI do Senado sobre a Covid, né? A convocação do Pesadelo já era certa. Só que ontem, os senadores da CPI combinaram de incluir entre os primeiros a se ouvir também o atual ministro da Defesa. A decisão ocorre depois que o Estadão revelou que técnicos do TCU consideraram que Praga Neto não atua de forma a preservar vidas quando comandou o comitê da crise. O general teria entrado em contato ontem com o ministro da Corte para se defender e tentar sair da mira do tribunal, cujos relatórios costumam pautar as CPIs. O Ministério da Defesa negou ao Estadão que o comitê tenha sido omisso com a crise. De fato, o governo Bolsonaro, cujo objetivo declarado é resgatar os valores, entre aspas, do golpe militar de 64, ao dar poder aos colegas de fada, terminou por expor a incompetência provocada pela ociosidade deles. Ociosidade que se revela na maioria da barriga dos generais, dos altos oficiais que vêm, incluindo o atleta Jair Bolsonaro, o Massaranduba do Brasil, que tem uma barriguinha bastante incondizente com essa condição. É ou não é? Raíssa Abac, o craque.
Pensei que era o próprio Massaranduba, falou igualzinho a ele aí.
Massaranduba.
Falou igual. Só faltou dizer, eu vou dar porrada, alguma coisa assim. Porrada. Não, esse era outro, né? Acho que esse era outro.
Massaranduba.
Ah, era o próprio, então tá bom.
Porrada, é porrada.
Vamos falar também de um outro assunto que tem a ver com educação e a pandemia, que o Estadão mostra hoje numa reportagem. Que as aulas virtuais atraem alunos de fora aqui para São Paulo. O que significa, Neumann, essa constatação?
De fora até do país, né?
Fora até do país.
A reportagem do Estadão constatou aí pela tela do computador o Damian, de 7 anos, que mora em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, estuda numa escola de São Paulo, a mais de 2 mil quilômetros de distância, né? Ele só conhece o colégio onde estuda por fotos e vídeos e está de olho na tenda de circo que sabe que vai encontrar na escola quando a família finalmente conseguir se mudar para o Brasil. As aulas permanecem online, ao menos para parte da turma. Estudantes de outros estados brasileiros e até do exterior frequentam escolas particulares na capital. Com ajustes no fuso horário e uma dose de paciência, o intercâmbio se torna possível e a troca de experiências e culturas pode até virar parte da aula. Segundo a reportagem do Estadão, quando os pais matricularam o Damião no Colégio Castanheiras, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, já sabiam que se mudariam para o Brasil por causa do emprego do pai. O processo de mudança atrasou por causa da quarentena, da Covid-19, e a família continua em Santa Cruz, La Sierra, à espera da chance de chegar ao Brasil. As aulas do Damião estão a todo vapor. O advogado Javier Castellano, de 34 anos, disse que acha importante ter o Damião aulas, porque ele tem de começar a conhecer os companheiros, os amigos, aprender a língua. Tem que ter um ritmo, uma rotina. Seja como for, os jovens em idade escolar são vítimas dos efeitos perversos da falta de atenção e de competência do Estado brasileiro, tido como um todo, União, Estados e Municípios, num setor em que sempre foi uma lástima, né? A educação. Daí a lamentável situação em que o Brasil se encontra na condição de pária no mundo. Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
Falar um pouquinho também sobre a eficiência das operações em favelas no Rio de Janeiro. Tem conclusões aqui que dão conta de que quase não vale a pena mandar fazer operação nas favelas, nas comunidades, né?
E são até proibidas pelo Supremo, só que a polícia desobedece no Rio, né? Aliás, o Brasil desobedece o Supremo, até porque o Supremo se desmoraliza a cada nova decisão que toma, né? As operações policiais nas favelas cariocas, na região metropolitana do Rio, têm 1,7, menos de 2% de eficiência, segundo apontam pesquisadores da Universidade Federal Fluminense. Foi uma pesquisa que foi feita, Carolina, pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da instituição, né? o GNI da UF. As incursões de agentes em comunidades são mal planejadas. Resultam em muitas mortes e poucas aprimoradas, inclusive de criança ainda. Nesse fim de semana morreu um menino de 9 anos que estava brincando, né, com o pai. E poucas apreensões de armas, por exemplo. A letalidade policial no Estado é tema de audiência pública iniciada no Supremo Tribunal Federal. Começou sexta-feira 16 e continua hoje, 19, né? Os pesquisadores criaram uma metodologia inovadora, pois não existe esse tipo de avaliação por parte das autoridades. As ações da polícia nas comunidades são divididas em 5 níveis. Uma incursão pode ser desastrosa, ineficiente, pouco eficiente, razoavelmente eficiente ou eficiente. Olha aqui, o Carolina Reis, meu querido ouvinte, não é segredo para ninguém a corrupção, a ineficiência, a violência das forças de segurança no estado do Rio. Aqui nós vamos ter que voltar um personagem que a gente respondeu na primeira pergunta, né? Que é o general Praga Neto. O que eu estudo acaba esclarecendo é que o general Praga Neto, interventor militar na segurança do Rio no mandato tampão de Temer, em nada conseguiu melhorá-la em sua gestão. Aliás, eu quero aqui, por falar em banditismo, registrar a brilhante intervenção do Zé Luiz Tejon a respeito da criminalidade na Amazônia. É isso aí, o que ele diz é verdade, eu já estou cansado de falar isso aqui mesmo, em todos os lugares onde eu escrevo, eu falo. A Amazônia é desmatada por bandidos, bandeireiros internacionais associados com políticos da Amazônia. Fala, Raíssa, agora não?
Isso.
Agora me perdi aqui. Raíssa Abac, né? Aquele rapaz que é tríplice coroado.
Vamos lá, então. Queria que você falasse um pouquinho de uma declaração que foi dada pelo possível presidente da CPI da Covid, tem um acordo para isso, o senador amazonense Omar Aziz. Ele é do PSD, que é um partido alinhado aí com o presidente Bolsonaro, mas o Omar Aziz disse que o governo Bolsonaro nada fez para conter o avanço da pandemia. O que que isso prenuncia?
Ele deu entrevista para a Globo News, dizendo que não está disposto a fazer nenhum tipo de negociata com o governo para mudar o escopo da investigação, não. Ele fez um discurso duro lá na entrevista, né? Ele disse que o Brasil não fez absolutamente nada para impedir a entrada do vírus no ano passado. Aliás, constatando o óbvio, né? Não precisava convocar a CPI para descobrir isso, né? Aliás, um dia desse eu ouvi na mesma Globo News uma entrevista do general Ciro Nogueira, em que ele disse que eu não preciso de CPI, todo mundo já sabe que isso aconteceu. É demais, né? Quer dizer, vamos mandar soltar o Fernandinho Beiramar, todo mundo já sabe que ele mata mesmo, né? De qualquer maneira, o Osmar Aziz surpreende, dizendo que a CPI vai ter início, meio e fim. Não dá para uma pessoa como eu, do estado do Amazonas, que foi um dos estados que mais sofreram com a pandemia, fazer de conta que não aconteceu nada. O Brasil tem em torno de 2,5% da população mundial e nós representamos 26% dos óbitos. Vamos chegar em uma semana a mais de 400 mil óbitos. Em outubro de 2019, todos os cientistas, as pessoas que trabalhavam no Ministério da Saúde, já sabiam que a pandemia ia chegar no Brasil. O Brasil não fez absolutamente nada para impedir a entrada do vírus no início. E eu vou ficar pensando em negociata com o governo, com as pessoas morrendo de oxigênio no meu estado? Não tem como. Não tem a menor possibilidade disso. Bom, vamos esperar para ver se a sua palavra será cumprida com ação, é ou não é? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Por que, na sua opinião, o senador Flávio Bolsonaro se limitou a negar que tenha voltado para Brasília no avião da FAB sem dar a mínima justificativa para a notícia de que se hospedou no fim de semana num hotel de luxo em Fortaleza, com diárias salgadinhas, digamos assim?
R$ 3.549, diárias a partir de R$ 3.549, um hotel de luxo
a partir,
chamado...
Né?
A partir de. Um hotel de luxo chamado Carmel Taíba. Ele foi quinta-feira, porque você sabe que ele é um trabalhador de duas semanas, terça e quarta, não é isso? Ou dois dias na semana, não, acho que é um dia, né? Quarta, só trabalha mesmo na quarta. Né? Então, na quinta ele folga, teve um acidente, caiu de um, como é que chama, quadriciclo, né?
Isso.
No município de Gonçalo do Amaranta, a 55 quilômetros de Fortaleza. O senador recebeu atendimento médico, disse que está bem e tal, mas negou que tenha voltado para Brasília de avião da FAB, né? Pelo menos foi o que declarou o advogado dele. Como é que chama o advogado dele?
O Vassef?
Vassef. É. Bom, estava marcado a volta para ontem, né? O Flávio Bolsonaro tem impunidade absoluta garantida nos altos escalões da justiça e continua mostrando que está se lixando para as desastrosas consequências de suas atitudes insensíveis e irresponsáveis como um homem público, com mandato popular, a cumprir a laços familiares de que se aproveita com deslavado cinismo. Agora, o Lauro Jardim publicou uma nota na coluna dele, no blog do Globo. Eu vou ler para vocês e eu quero que vocês, por favor, traduzam para o português, tá?
Uhum.
A massa dos gargantas, com S de cifrão, profundas, com S de cifrão, bate numa tecla para dar corpo e os aveludados se revezam, com S, sic, descansados em diversas linhas orquestradas. Isso tudo é dos aveludados em diante, em itálico, tipo itálico. O conjunto, então, impõe a sensação do caos, focando no que deu mais visão negativa, sem uma única linha positiva. 24 horas por dia é o molho. Deu para entender?
Pedi ajuda para os universitários aqui.
Olha,
mas não tem nenhum por perto aqui.
Eu imaginei que pudesse ser um novo... Zé Agripino de Paula, algum escritor... Ou aquele Franz Kafka. Conhece o Franz Kafka? Não.
Sim.
Aquele grande escritor árabe. Não, sabe o que é isso aí?
Não. Ali é Kafka.
É Kafka.
É isso. É.
Esse é o impenetrável Carluxo, já vá? Irmão do Flamengo. É. Isso é uma pérola do carluxismo. E agora nós descobrimos que todo mundo, eu, por exemplo, sempre disse que o Carluxo é ignorante. Não, o Carluxo descobriu, o querido amigo Lauro Jardim, é uma espécie de James Joyce do bolsonarismo, certo? Então eu vou passar ali todas os tweets do Carluxo, Carlos Bolsonaro, o filho 00002, para ver se consigo ler Finnegan's Wake no idioma original, o inglês de James Joyce. Aliás, o Almirante Nelson vai me ficar devendo hoje o Jackson do Pandeiro. Tá pra Deus contar, Carolina.
Querido diário, querido não, que querido é coisa de mulherzinha. Simpático diário. Outro dia eu caminhava tranquilamente pelas ruas do pacato bairro Peixoto, quando vi um monte de gente machucada correndo apavorada.
Pô, tá rolando uma porrada maneira e ninguém me convidou.
Foi aí que me deparei com uma cena de cortar o coração. Um bicho casca grossa estava trucidando uma galinha.
Massaranduba vem se despedir de você hoje.
Viva Massaranduba!
É três.
É dois.
É um. Em pé.
Vivemos em constante transformação. E para ajudar as empresas a estarem conectadas com pessoas, nós criamos o Estadão Blue Studio, uma nova operação dedicada para criar soluções publicitárias inovadoras e orientadas à performance. O Estadão Blue Studio entrega projetos customizados, branded content, publicações e uma série de eventos consagrados pelo mercado, não importa o tamanho do seu desafio. Para nós, sempre existe uma boa solução. Estadão Blue Studio, conteúdo de alta performance.